9:46, no horário de Brasília, 13 graus a temperatura em Cascavel, hoje, sexta-feira, 12 de agosto. Bom, aconteceu ontem, e todos sabem, o lançamento da Carta aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, lá na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, em São Paulo. E ontem ainda ouvimos, desde a manhã, ouvimos aqui na CBN a opinião de inúmeras pessoas, entre elas médicos, advogados, empresários, ruralistas, de Cascavel e da região. Lemos mensagens também de ouvintes, claro, oportunidade para que todos possam expor suas opiniões sobre a importância dessa carta neste momento em que pairam algumas dúvidas, pelo menos para algumas pessoas, no que diz respeito ao Estado Democrático de Direito. E a gente fecha essa série de entrevistas ouvindo dois importantes juristas aqui do Estado do Paraná. Estamos ouvindo várias linhas de pensamento de maneira bastante democrática, aberta, para que você, ouvinte, possa tirar suas conclusões a respeito desse ato, desse manifesto de ontem. Vamos ao escritório do advogado, doutor em Direito, Paulo Peguraro Júnior. Como que o senhor definiria essa carta lançada ontem em São Paulo?
Meu caro José Roberto, ouvintes da CBN, essa carta tem uma importância histórica e política, porque ela reafirma ideais que embalaram a redemocratização brasileira. Ela foi inspirada na carta de 1977, que o professor Goffredo da Silva Teles leu também naquela ocasião e que pedia o restabelecimento das liberdades democráticas, da convocação da Constituinte, das eleições diretas e do fim da ditadura militar. Aquela carta, em 77, nos levou à derrocada do regime militar de exceção. E, nesse momento, é preciso também, e foram isso que as forças políticas, acadêmicas e econômicas também se irmanaram em relação a isso, dado que é um momento muito grave da história nacional, um momento em que exige, de fato, uma preocupação da coletividade, uma preocupação da intelectualidade em relação à preservação do Estado Democrático de Direito, a preservação das garantias democráticas que foram construídas com muito esforço, com muita luta e com muito respaldo de toda a classe política e pensante e da sociedade do modo geral. Por isso que essa carta vem num momento muito oportuno. Ela vem num momento em que é preciso que a gente não se afaste da construção democrática que se deu, que a gente não negue a lisura do processo eleitoral, que não atente contra as instituições democráticas e o pleno funcionamento dos poderes. É um momento peculiar na história nacional. É por isso que essa carta tem a importância que tem. E teve a adesão de figuras importantíssimas do cenário nacional. É de se louvar, é um momento importante, aliás, é o momento e o dia em que se comemora a instalação dos cursos jurídicos no Brasil, é o dia que se comemora também o Dia do Advogado, e é por tudo isso que essa carta tem um papel simbólico extremamente significativo para a sociedade brasileira. Nós não podemos renunciar à construção democrática, às instituições que asseguram o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Não podemos apostar que o arbítrio, a violência, a agressão institucional aos poderes nos faça construir uma sociedade mais civilizada, mais humana, mais democrática e mais moderna. Todos os países desenvolvidos que se consolidaram no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto humanístico, ou fizeram a partir de um espaço de construção democrática, no espaço democrático, não do arbítrio. E é por isso que essa carta vem a calhar e vem a bom tempo. E, na minha visão, e merece com certeza meus aplausos por essa iniciativa que congregou forças jurídicas, políticas, econômicas e políticas no nosso Brasil.
Muito bem, obrigado. Esse doutor Paulo Peguraro Júnior, advogado, doutor em Direito. Agora nós vamos ao escritório de advocacia, doutor Hélio Ideria Júnior. O senhor pensa diferente em relação ao manifesto de ontem na USP em São Paulo? O senhor questiona ou não acredita que essa carta tem de fato o objetivo que está sendo proposto?
Essa, entre aspas, carta aos brasileiros em defesa da democracia sempre me pareceu um ato de desespero. A começar por quem a subscreve, né? Grande maioria aí, pessoas ligadas à esquerda, né? Outros que perderam privilégios como um segmento aí de artistas, de pessoas ligadas à imprensa, né, cuja torneira que escoava dinheiro público foi fechada, né, e que de forma muito conveniente assinam aí este manifesto. Agora, gostaria de saber se nesse manifesto, entre aspas, em defesa da democracia, vai questionar também os ataques à democracia praticados pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né? Tribunal que deveria defender a nossa Constituição e é o primeiro a desrespeitá-la, desvirtuá-la com fins de militância política de esquerda. Será que isso vai estar também, esse atentado à tripartição dos poderes que é praticado diariamente pelo Supremo, invadindo atribuições do Executivo, invadindo atribuições do Legislativo? Será que essa carta também contesta isso? Será que essa carta vai apontar algum movimento de ataque à democracia feito pelo presidente Jair Bolsonaro? Sim, porque até agora não conseguiram apontar um sequer. É, o chamam de golpista, de antidemocrático, mas não conseguem apontar um só ato que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito contra a democracia. Eu, particularmente, não sou vinculado a partido político nenhum, não sou vinculado ao partido político do presidente. Falo isso como eleitor, como cidadão, como jurista, opinião isenta, sem rabo preso com ninguém, não sou envolvido com política. Mas o que eu vejo é um presidente que nunca atentou contra a democracia. Muito ao contrário. Já foi provocado, já teve até motivos de sobra para fazê-lo e não fez. Sempre respeitando as normas, jogando dentro das quatro linhas. Questionar a vulnerabilidade das urnas eletrônicas é atentado à democracia? Ora, se as urnas são confiáveis, por que não podem também ser auditáveis? Qual o problema em nós termos uma auditoria possível, impressa, após as eleições? Ninguém quer acabar com a urna eletrônica, e não é isso que eu vejo. O que querem é que essa urna seja usada, ok, tenhamos o resultado rápido, como todos querem, mas depois se tenha elementos e instrumentos para se verificar possíveis fraudes. Eu, como boa parte dos brasileiros, não confia nos que estão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não confio nessas urnas. Elas não são, ao meu ver, a prova de fraude. Nenhum sistema, em verdade, o é. Então, por que nós termos esta relutância em termos uma auditoria ou um procedimento que a torne auditável? Será que essa carta em defesa da democracia vai citar também os avanços que o Brasil teve enquanto o mundo ruía na pandemia? Será que ela vai citar que a nossa moeda foi uma das que mais se fortaleceu no período de quebra e de crise, de recessão mundial? Será que essa carta vai tratar da deflação que nós estamos testemunhando nesse exato momento aqui no país, enquanto outros países desenvolvidos experimentam o contrário, exatamente o oposto? É. Então, veja, eu vejo isso muito mais como um grito da esquerda de desespero, né? Vendo aí que o resultado das eleições muito provavelmente não lhes favorecerá, e a torneira contra ou que cortou o escoamento de dinheiro para privilégios vai continuar fechada. Lamento muito que nós tenhamos colegas juristas aí apoiando isso. Lamento muito que algum cidadão brasileiro aceite ter de volta essa quadrilha ao poder, que é o PT, que é o Lula, que roubaram o Brasil, saquearam o Brasil, né? Que querem um país inchado para poder se beneficiar disso, para poder roubar. Então, aqueles que votam no Lula, e não estou falando da esquerda, mas especificamente do Lula e dessa quadrilha que foi descortinada no Brasil, está assinando um atestado de falência moral. Para mim não se trata de opinião política, se trata de caráter. Mas, dentro do processo democrático, se está viável para concorrer, o que no meu entendimento não estaria, não fosse essas traquitanas todas feitas pelo Supremo Tribunal Federal, mas se está aí, ok, que se concorra, mas que o resultado dessas eleições seja passível de conferência, seja auditável. Por que não? Só não quer isso quem tem algum interesse ou tem uma má intenção. Caso contrário, se não houver nada de errado, qual o problema em se averiguar? Não é mesmo? Mas, de qualquer forma, é uma opinião política que eu te confesso, Roberto, tive que pensar e ponderar as minhas palavras aqui, porque essa carta e essas pessoas me geram profunda revolta enquanto cidadão brasileiro e me controlei aqui para não me exceder na opinião.
Ok, doutor Hélio Ideria Júnior, mais um jurista participando aqui da programação da CBN, de forma muito democrática, ouvindo as mais diversas opiniões, linhas de pensamento sobre o lançamento da carta aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, pelo menos denominada assim essa carta, lançamento que aconteceu ontem. Eu repito, ontem durante o dia nós conversamos com médicos, advogados, empresários, ruralistas, ouvimos também e reproduzimos aqui mensagens de ouvintes que chegaram ao nosso WhatsApp e a gente fecha essa série de entrevistas. Nós conversamos, portanto, com o Dr. Paulo Pegoraro Júnior, doutor em Direito, que tem um pensamento, você pode acompanhar. E por último, nós ouvimos Hélio Ideria Júnior, que pensa diferente. Doutor Hélio, muito obrigado.
Um grande abraço a todos, é sempre uma honra falar com vocês e desejo um bom dia a todos.
Bom dia, doutor. 9h57, intervalo, já voltamos.